Estamos apresentando Salão Verde.
Deputados cobram a aplicação dos recursos disponíveis para mapear riscos provocados pelas mudanças climáticas nas cidades brasileiras. É o que você confere agora com o repórter Marcelo Larcher, da Rádio Câmara.
O Ministério do Meio Ambiente alegou problemas técnicos à Comissão de Desenvolvimento Urbano para não ter aplicado mais de 5,5 milhões de reais destinados pela Comissão no Orçamento da União de 2008 para mapear riscos em regiões metropolitanas causados por mudanças climáticas. Embora os recursos tenham sido liberados, o Ministério alegou que não houve tempo hábil para utilizá-los. Segundo a Secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério, Branca Bastos Americano, o mapeamento não foi possível porque o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que iniciaria o trabalho, sugeriu licitações em outubro de 2008, que não poderiam ser feitas a tempo. Ela garantiu que até o último momento o Ministério tentou uma alternativa, mas isso não foi possível.
O trabalho necessário para executar a emenda é um trabalho extremamente complexo. E o INPE encaminhou ao Ministério a proposta desse trabalho, que é muito complexo, em outubro, setembro ou outubro. Então já estava praticamente no final do ano e houve uma consideração do próprio INPE que não haveria tempo hábil para executar uma série de concorrências, enfim, processo licitatório para contratar os serviços.
Para o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o deputado Humberto Souto, do PPS de Minas Gerais, as explicações do Ministério não foram satisfatórias.
Acho que faltou interesse do Ministério e numa área importante, porque você poderia desenvolver com esses recursos projetos, estudos sobre o que fazer. É claro que são problemas muito complexos e que você não pode resolver de uma hora para outra. E por isso você precisa estudar, você precisa desenvolver programações no sentido do que fazer. E esses recursos poderiam ser utilizados para isso.
O secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, Silvano Silvério da Costa, explicou que o Ministério passou a atuar com o tema das cidades apenas em 2008, mas tem trabalhado para que a política de meio ambiente seja incluída em todas as discussões. Ele citou como exemplo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é coordenada por sua secretaria, embora os recursos sejam aplicados pelos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional. Para o deputado Zezel Ribeiro, do PT da Bahia, essa mudança é bem-vinda e os deputados devem apoiar a nova secretaria que lida com cidades dentro do Ministério do Meio Ambiente.
O Ministério do Meio Ambiente tem mudado, inclusive, o seu perfil. Ele era quase que o Ministério da Amazônia, tem trabalhado outros biomas, outras áreas, e hoje já conta com a secretaria preocupada com a questão do ambiente urbano. A questão do meio ambiente no âmbito das cidades é uma questão fundamental para um projeto de nação que estamos buscando implementar no Brasil.
Zezel Ribeiro diz que uma discussão importante será o impacto das mudanças do Código Florestal, que estão em discussão na Câmara, sobre as áreas urbanas.
No último programa, a gente falou sobre os riscos da exploração de petróleo em grandes profundidades, que ficaram bem mais evidentes depois do acidente ocorrido em uma plataforma petrolífera no Golfo do México, nos Estados Unidos. Pois bem, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara acaba de aprovar a criação de um fundo contra desastres dessa natureza.
Os recursos, no valor de 700 milhões de reais, virão da CID, a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico. O dinheiro deverá ser aplicado em ações de recuperação de danos ambientais decorrentes da poluição por derramamento de óleo no mar e acidentes com oleodutos. O relator do texto, deputado Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, considera fundamental se pensar em medidas como essa, tendo em vista a crescente exploração de petróleo em águas profundas no Brasil.
Nós temos toda a expectativa agora que virá com o pré-sal. Nós temos toda uma produção que ocorre basicamente nas águas profundas. Pouco do nosso petróleo é extraído do nosso continente. Por isso tudo, é mais do que nunca necessário cuidado com relação a esse tema. Eu elaborei um substitutivo reunindo essas diferentes contribuições e eu acho que constituir esse fundo de reparação diante de danos ambientais causados pela exploração de hidrocarbonetos equipara o Brasil a outros países do mundo, complementa o acervo de legislação sobre a questão ambiental e é muito oportuno que isso se faça.
O chamado Fundo de Financiamento a Projetos Ambientais relacionados à indústria do petróleo e gás e seus derivados será vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O projeto que cria o fundo ainda precisa ser aprovado por duas comissões na Câmara para depois seguir para o Senado.
Ambientalistas criticaram durante audiência na Câmara a intenção do governo de instalar usinas nucleares no Nordeste. Essa possibilidade consta do Programa Nuclear Brasileiro, que além de Angra 3, prevê a construção de outras quatro usinas para gerar energia elétrica até 2030. Duas delas seriam instaladas no Nordeste, possivelmente na Bahia, Sergipe, Alagoas ou Pernambuco. O coordenador da campanha antinuclear do Greenpeace, André Amaral, acusou o governo federal de tratar o assunto sem transparência.
São grandes retrocessos. A retomada do programa nuclear brasileiro nos moldes da ditadura, como vem sendo feito. A não consideração da segurança na área nuclear antes de qualquer plano de expansão. Investir em nuclear em momentos da crise climática e ir de encontro à opinião pública. Então, para finalizar, expandir o programa nuclear brasileiro no momento e nos moldes atuais da forma que vem sendo proposta é um erro irreparável.
O movimento Paulo Jackson, de Ética, Justiça e Cidadania, preferiu centrar suas críticas ao governo da Bahia, que estaria se mobilizando para garantir a instalação de uma das usinas no estado. O diretor da organização, Sérgio Dialetac, apresentou uma série de danos socioambientais já causados por uma mineradora de urânio em Caetité e disse que os baianos já pagam um preço muito alto pela atividade nuclear.
O Yellow Cake, aquele primeiro beneficiamento que é feito no urânio, aquela pasta que vai para o Canadá, vai para a Europa para ser enriquecida, e isso atravessa o estado da Bahia inteiro. O trabalhador portuário não é habilitado a lidar com carga radioativa e tem feito esse tipo de trabalho. O navio atravessa uma área de proteção ambiental federal que proíbe o transporte de material radioativo, que é a Bahia de Todos os Santos. A população do Nordeste está alerta, está preocupada. As pesquisas de opinião públicas que foram feitas com critério científico mostram que entre 85% a 90% da população nesses estados é contrária à instalação de usinas nucleares.
Para justificar a necessidade de ampliação do programa nuclear brasileiro, o presidente da Eletronuclear, Otton Pinheiro da Silva, argumentou que a sociedade brasileira demanda cada vez mais de energia, sobretudo diante do acentuado processo de urbanização e industrialização do país. Otton garantiu que os locais das futuras usinas estão sendo sugeridos ao executivo de acordo com critérios rigorosamente técnicos e lembrou que a palavra final caberá ao Congresso Nacional, como determina a Constituição.
O que a gente pretende é fazer um cardápio de possíveis posições para que o Executivo selecione um e mande a mensagem para o Congresso. Agora, certamente, aquele local que vier aqui com mensagem para o Congresso, ele atenderá todos os requisitos mais exigentes de localização da central nuclear. A nossa sociedade depende muito de energia. Nós somos o 90º no mundo em termos de consumo per capita.
A geração de energia pelas usinas nucleares e térmicas tem crescido no país. Ainda assim, a fonte hidráulica é a principal, sendo responsável pela geração de mais de 90% da eletricidade que chega à casa de todos os brasileiros.
Dica da semana.
A gente abriu o programa de hoje falando sobre os prejuízos causados pela perda de biodiversidade em todo o mundo. Só que, em meio às más notícias, é importante destacar que existe muita gente mobilizada em torno de projetos de conservação das mais diferentes formas de vida.
Um exemplo é o movimento Onda Verde, promovido aqui no Brasil pela Fundação O Boticário. A iniciativa ocorre em vários países desde 2007, sob responsabilidade da Convenção sobre Diversidade Biológica. O objetivo da CDB é implementar ações para a manutenção dos ciclos ecológicos que garantem a vida no planeta.
A ideia do movimento é cobrir o planeta de verde na próxima sexta-feira, 21 de maio, data que antecede o Dia Internacional da Biodiversidade. Para isso, pessoas em mais de 60 países vão plantar árvores e tocar outras ações ambientais. Para dar a ideia de uma grande onda, as atividades vão ocorrer de acordo com os fusos horários, de leste a oeste do planeta. A gerente de projetos da Fundação O Boticário, Leide Takahashi, conta que existem várias formas de participar.
Plantar uma árvore é uma das atividades sugeridas. Pode promover um concurso de história, pode promover jogos, visitar áreas verdes. Tem diferentes tipos de atividades que estão listadas como sugestão.
E você também pode participar desse movimento. Saiba como no blog ondaverdefundação.wordpress.com. Lembrando que fundação aqui se escreve sem cedilha nem til e também que não é necessário colocar o www antes do endereço. Então vamos repetir. O endereço é o ondaverdefundação.wordpress.com.
O blog também traz várias ideias de ações que você pode adotar na sua escola, no seu trabalho ou na sua cidade. Além disso, você vai encontrar algumas informações importantes e curiosas. Quer um exemplo? Foi lá que eu fiquei sabendo, por exemplo, que uma árvore adulta pode produzir oxigênio suficiente para suprir as necessidades de dois seres humanos. Vale a pena navegar pelo blog e saber mais sobre os benefícios de se conservar a nossa biodiversidade.
Então, com essa dica sobre a Onda Verde programada para o fim de semana, a gente encerra o programa de hoje. A edição e apresentação foram de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira, com produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.